Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
ApostaCast, mais uma vez aqui, amigos. Aqui é o Bruno Ducou, estou aqui com o Rodrigo Disconzi.
Daí, Bruno, beleza?
Tudo bem. Hoje, Rodrigo, a gente vai falar de algo que está na porta, já está quase chegando, que são as Olimpíadas de Tóquio que finalmente saíram.
E o nome é Tóquio 2020, apesar de ser em 2021.
Exato, e quase não saiu, né? Então já estavam fazendo apostas se ia sair ou não, né?
Tem mercado aberto para isso, sabe? Só que agora está bem claro que vai ter. Me perguntassem seriamente uns 4, 6 meses atrás, cara, olha, eu botava minhas fichas que não teria.
Então, aí, será que isso vai atrapalhar alguma coisa?
Não vai ter assistência como a gente esperava, por mais que o Japão, em alguns momentos, ano passado, já tinha uma situação bem estabilizada do Covid, né? Só que essas variantes, essas cepas, não sei o que, estão girando o mundo, né? Tem lugar que agora, que na Inglaterra, estão liberando geral quase tudo. Enfim, mas ainda assim, como é um evento que reúne gente de vários países diferentes e atletas de ponta, né, eles não podem correr riscos. Então até as provas de maratona, assim, que costuma ter gente na rua, né, acompanhando o pessoal, eles não vão tolerar aglomeração.
Vamos, antes de a gente falar sobre apostas, vamos perguntar sobre as nossas memórias afetivas. Lembra alguma coisa assim bem legal das Olimpíadas, cara?
Cara, o dia que eu não ganhei o ouro, cara, foi triste.
Aliás, de xadrez, né? Olimpíada de xadrez, né? Tem Olimpíada. Xadrez não tem, né?
Quando foi em Sydney, ele participou como modalidade, como é que chama? Exibição, né? Mas ele depois foi deslocado para as Olimpíadas dos Jogos da Mente, que entra como Go, Poker, Bridge, enfim, tem as suas Olimpíadas há tantos X anos, né? E tem certa lógica separar Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, que é essa que a gente vai ter agora, e Olimpíada de Jogos da Mente, porque realmente tem muita modalidade no mundo inteiro que daria para classificar como uma competição. Algum dia teremos esportes eletrônicos e apostas, que aposta é melhor.
É ótimo. Falando em apostas, Olimpíadas não é assim tradicional, né? Nas casas, assim, aparecer de modalidade, né?
Cara, a cada 4 anos tem Olimpíada. E pulos de 4 em 4 anos altera bastante o mercado de apostas. Eu acompanhei apostas e Olimpíadas, deixa eu ver, desde 2016, Rio, e 2020, agora vai ser essa aí. Então, a referência minha foi 2016, no Rio de Janeiro. E foi fraca, sabe, assim, os mercados. O que teve bastante dinheiro ou mercados foi o futebol, mas de resto, quase nada. Para essa Olimpíada de Tóquio, nós temos já casas que nem a Bulldog, que estão com muitos mercados abertos, muitas modalidades, mas ainda, como tem esse problema da pandemia, e foi um ano atípico, assim, né? Nem todas as ofertas por modalidade contemplam todos os atletas. Eles estão esperando e vão incluindo. Por exemplo, tem lá uma oferta de odds, uma modalidade X lá, só tem um atleta, por exemplo. Mas tá lá, você pode apostar nele, se ele não ganhar, você não ganha nada. Algumas tem mais equipes ou atletas, né? Então, tá um pouco melhor a princípio do que outros anos. Mas outra
especulação, né? Começa com a especulação, daí eles vão incluindo, né?
Isso, quando tem certeza que eles estão inscritos, quando as casas estão mais seguras de que estão oferecendo odds mais fortes, no sentido de que não está errado, né? E também quando vai aproximando do campeonato em si, do começo de cada prova, eles aumentam também os limites, como em qualquer modalidade.
Eu vou fazer uma comparação com um que eu gosto muito de fazer, estudar as apostas, que é o Oscar, né?
Uhum,
por exemplo, tem algumas casas que já abriram alguns né, nomes, né? Sim. Eles têm a certeza que o pessoal conhece e sabe que tem um filme que vem com uma distribuidora forte, que estão guardando para o pro momento certo para essa ordem, entendeu?
Falhou, mas bateu para entender.
É.
Estão aguardando o momento certo, aí você pode repetir.
É, aguardando o momento certo para ajustar essa ordem, né? Essa ordem, né?
Uhum, exatamente.
E já o pessoal já aposta mesmo, né? Aposta, assim, por exemplo, tem nomes fortes, por exemplo, o Denzel Washington e tal. Uhum. Quer dizer, num filme grande, com um diretor oscarizado. Uhum. Então eles já colocam ali. E tem umas também, algumas coisas do tipo, parece coisas assim, mais curiosidades, assim, por exemplo. É, pode ser que aconteça, né? Acho que nas Olimpíadas, por exemplo, ganhadores de medalhas, países que vão ganhar mais medalhas. Isso
já tem, com certeza. Claro, isso é muito importante, já tem. Esses aí, realmente, eles têm obrigação de abrir primeiro. E a pergunta é, qual o primeiro país dessa lista de candidato a ganhar mais medalhas, Bruno?
É, eu acho que fica entre China e Estados Unidos.
Você tem que escolher um, fala aí qual.
Ah, eu acho que esse ano, puxa, bicho, eu aí que tá, né, cara?
É bom que você não viu, porque você vai ter a mesma dúvida de que quem tá ouvindo aí não sabe muito de Olimpíada, de como é que funciona.
Eu gosto assim, ó, eu sei que entre China e Estados Unidos a batalha é grande, mas eu acho dessa vez, cara, que a China, acho que tá, eu acho que poderia ter mais valor, entendeu, do que os Estados Unidos.
Falando então, por muitos anos a disputa era entre Estados Unidos e Rússia, né? E a Rússia, olhava lá a lista de modalidades que tinham na Olimpíada, vamos treinar a gente para todas. Essas mais famosas aí, que eles são bons, não precisamos tretar muito com eles, não. Vamos ganhar aquelas que levantamento de peso, feminino, peso de mosca a elefante, sei lá, nem sei se existe.
Inclusive é mais barato, né?
Claro, claro. Então, aí era briga feroz. A China ocupou esse lugar da disputa pelo primeiro lugar em número de medalhas com os Estados Unidos.
De país campeão.
Mas para essa Olimpíada, exatamente, os Estados Unidos é muito favorito. A odd deles é 1.17, tá? Para ser o país que mais leva medalhas. E a China paga 5. A odd de 5. Agora fica engraçado. A Rússia mesmo era um competidor forte, mas eles foram punidos aí de forma severa, o país como um todo, em vários campeonatos mundiais de todas as modalidades, por causa de doping excessivo em diversas modalidades. Tanto que não é nem a Rússia que vai competir, chama-se Comitê Olímpico Russo, que os atletas competem com a bandeira do COI. Troço doido, né?
Ou seja, são atletas, eles não quiseram punir os atletas que não tinham nada a ver com isso. Só
os que não estavam dopados, mas deixaram de participar. Mas a bandeira russa mesmo não vai constar. É um troço meio doido. Tipo, tá tendo o Mundial de Xadrez, que é uma modalidade que eu acompanho, eventualmente. Vai ter lá um russo contra um norueguês. O russo não pode jogar com a bandeirinha da Rússia do lado das peças de xadrez.
No fim eles nem gostam também.
Agora a pergunta é, então os russos estão meio baleados. Qual é o terceiro país aí que você imaginaria que estaria bem na disputa?
Ixi, agora me pegou. Japão, que é sede?
Claro, assim como o Brasil foi relativamente bem, foi melhor do que seus próprios resultados anteriores, o Japão é o terceiro. Mas com a odd 29 para ser, digamos, o país que mais levanta. Depois vem o Comitê Russo, Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda, de forma surpreendente, está aqui em sétimo lugar, um país que não é tão grande. A Austrália, por incrível que pareça, em Olimpíada vai bem, porque eles atuam em diversas modalidades, tem uma população que gosta muito de esportes. França. Até aí é interessante notar, porque desses países, Holanda e Austrália, de repente passa na frente da Itália e países que a gente esperava um pouco mais, né? Mas Grã-Bretanha, Alemanha e França, sim. E Itália, que também está entre os top 10, são países interessantes. E aparece Hungria, de forma também surpreendente.
Hungria?
Enfim, eu acho que essas casas estão errando essas odds aí, viu? Eu vou fazer um lei Hungria.
Sim, mas a partir do quarto, quinto ali também tanto faz, né? Vamos combinar, né?
Eu acho que até a Inglaterra e a Alemanha são seis primeiros: Estados Unidos, China, Japão, Comitê Russo, Inglaterra e Alemanha. É esperado, depois vira bagunça. Mas é bacana, bacana de acompanhar isso aí.
Outra coisa importante também, né? A contagem de país com campeão, né, da Olimpíada, ela é contada principalmente com a medalha de ouro. Né?
Isso, então se um país tiver 30 medalhas de prata e bronze, e a ilha polinésia, equatorial, neocolonial, tiver uma de ouro, vale mais do que as 30.
Exatamente, ou seja, começa pela medalha de ouro, aí o empate vai para a medalha de prata, né?
Exatamente.
Se é empatado, vai para a medalha de bronze.
Exatamente.
Não adianta ter lá 80 medalhas de prata e bronze e só duas de ouro. Vai ficar lá em último.
É, né? Tanto que tem odds para mais medalhas de ouro, depois mais medalhas no geral. Aí que deve ser soma pura, enfim. E o quadro que a gente vê na TV, que passam para a gente, é considerando o que você falou. Ouro, depois prata, depois bronze. Legal, legal.
Perfeito. Perfeito, vamos falar o seguinte, vamos começar aqui com Barbadas, beleza? Pode ser?
Barbadas, olha, esse é um tema que não vai ser fácil, mas vamos tentar.
Então tá, Barbadas, assim, então o que tens na mão aí que você, digamos, garante que vai estar na Olimpíada, porque...
Sim, tem mais isso também, né?
Né? Vai estar, primeiro tem que estar na Olimpíada. E segundo, não vai ter muito problema, ou seja, tem muita chance. Eu vou chutar uma aqui e vou ver se tu concorda.
Uhum.
Sempre acontece.
Uhum.
Estados Unidos em basquete, né? Independente se metade do time tiver Covid, ainda tem chance de
claro,
medalha de ouro.
Mas por incrível que pareça, as Olimpíadas invoca muito a parte da devoção nacional, comoção, a parte emocional, pro bem, ou seja, os times que são mais fracos jogam com mais garra, e pro mal, o time que é favorito sente um peso a mais, porque a cobrança é diferente, sabe? Eles não estão no habitat normal deles. Mas enfim, o time que vai para a NBA, time de jogadores que jogam na NBA para os Estados Unidos é muito, muito forte. Tem Kevin Durant, enfim.
E lá eles podem usar todos os profissionais, né?
Pode. São 12 jogadores. Tem Damian Lillard, Durant, enfim. É uma seleção muito forte.
Então eu imagino que seja, digamos aí, uma odd bem baixa, né?
Sim.
E a gente tem que esperar ver como é que é o desempenho do time que vai enfrentar com ele na final, né?
Exatamente. No momento do basquete masculino, deixa eu procurar aqui, basquete masculino, Estados Unidos paga 1,10, tá? Mas é dinheiro quase certo. Qual o melhor time de basquete da Europa, na tua opinião? Chuta assim.
Opa, da Europa?
Ou os dois,
né?
Melhores, os três.
Eu me lembro que a antiga Iugoslávia era assim.
Era forte, muito, né? Forte, mas agora como separou entre Sérvia, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, aquela do norte também, que é Macedônia do Norte, deu uma piorada, claro, né?
Claro. E eu acho que, bem, agora deve o quê? Vir um país um pouquinho mais pro centro, sei lá, Itália, alguma coisa, França.
Espanha e França são os países que estão em segundo e terceiro aqui no ranking do basquete masculino. E realmente, em termos de classes mundiais, a Espanha sempre foi muito forte e a França foi ganhando espaço. Aí acho que a liga deles é muito forte e tem cedido bastante jogadores para a NBA. Em quarto lugar é um país que muita gente pode se surpreender, mas para mim não, que é a Austrália. Muito jogador na NBA também, historicamente muito competitivo no basquete mundial mesmo. Depois a Argentina, esperado também, né? A Argentina está na frente do Brasil faz um bom tempo já pela organização do próprio
Brasil,
basquete.
É capaz de nem chegar, né?
Não vai. Ele perdeu esses dias aí o pré-olímpico, perdeu a vaga numa disputa direta contra a Alemanha, tendo um time que, na minha opinião, era bem melhor. Eu acompanhei todos os jogos, mas chegou invicto, a Alemanha tinha perdido um jogo. Mas, enfim, a Alemanha está lá no Olimpíada, nós não. E depois a Eslovênia, que classificou facilmente, eliminando a Lituânia, que é uma potência do basquete europeu e mundial. Mas a Eslovênia tem o Luka Doncic, que era um dos melhores jogadores da NBA, e a Eslovênia carregou os times nas costas. E depois vira bagunça. A Itália, a Tcheca, a Alemanha, Japão, Nigéria, Irã, já tá jogando também lá. Enfim. Mas é um número reduzido de times, então Eu considero aí Estados Unidos e depois Espanha, França, Austrália, Argentina e Eslovênia para lutar aí.
É. Perfeito. Vamos ver outro que é também assim, muito badalado nas Olimpíadas, que é tênis, cara.
Então, tênis depende muito de quem vai jogar, sabe? Essa lista de jogadores aí, eu tentei procurar e até não achei atualizada. E também porque tem muito atleta, alguns não, eu quero representar meu país, tentar uma medalha, eu sonho. Alguns vão para lá para isso. Outros não, eu vou prestigiar o circuito, defender os pontos do ano passado. O planejamento dele não foi feito para chegar no top da sua forma durante as Olimpíadas. Então o planejamento deles começa no ano, sabe? Alguns se planejam, não, eu quero chegar em julho no meu top para ele ajudar o país. Outros, não vai dar, a minha lesão, eu vou ter que postergar para o meu top lá em setembro, outubro. E coisas assim. Tanto que alguns foram desistindo por aí e eu não sei a lista atual. Mas a pergunta é boa, por quê? Tênis, gente, é muito bom de apostar na Olimpíada. Por quê? Porque os oddsmakers conseguem fazer comparações com o ranking da WTA feminina, para a ATP masculina e tal, e montar lá um quebra-cabeça de quem pega quem, uma piscina de favoritos e distribuir as odds para título e confronto por confronto. Então, esse esporte, o tênis, é muito bom para se apostar em rodada por rodada. O basquete costuma ser bom também, apesar de favoritismo nos Estados Unidos, tem handicap por pontos. E eles vão conseguir montar isso de acordo com o pré-olímpico que teve. Foram 4 pré-olímpicos, né? Cada um com, em média, 6 times. Antes disso, foi as mundiais, também continentais, então é bem interessante o basquete e o tênis. Tá indo pela ordem certa, tá bom. Vamos para mais um?
Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Vôlei, né? Vôlei também.
Vôlei. Eu não sou expert em apostas de vôlei, muito menos no mercado de apostas de vôlei. Mas claro, vôlei é um sucesso nas Olimpíadas. Por quê? É um dos que mais tem prestígio para ser assistido ao vivo e pela TV. E a gente, como brasileiro, tem que lembrar que nós somos já campeões tanto masculino como feminino. E, segundo as cotações aqui, as nossas equipes de vôlei masculino e feminino estão cotadas para medalha. Vamos olhar como é que estão as odds aqui. Ordem alfabética, ver mais, letra V. Baixar aqui. Dá um tempo aqui. Masculino, que eu vou ali abrir. Brasil é o segundo melhor cotado. Em primeiro lugar, é um paredão. Que time que tem o paredão de bloqueio?
Opa, deixa eu pensar aqui. É russo?
É o paredão polonês.
Eita, claro, paredão polonês.
Alguns anos inventaram paredão, mas bom, isso já faz uns 20 anos que eu acho que eu puxei esse paredão polonês. Mas de repente, continua vivo. Polônia favorita, 2.75. Brasil, 4.0. França, uma surpresa, do meu tempo era Estados Unidos, Itália, tal, Cuba. A França é o terceiro. Rússia, claro, esperado também. Quarto, Estados Unidos, Itália. E depois disso já vira bagunça, né? Eu acho, né?
Tá falando masculino. E feminino, masculino. Alguma coisa?
Sim, o Brasil, se não me engano, também tá na disputa. Brasil é o terceiro, com um odd de 5.5, perto da Rússia, Sérvia. Sérvia, pra mim, é novidade. Itália, não é novidade nenhuma. Estados Unidos, em segundo, não é novidade nenhuma. Agora, a China, eu li por aí que era a candidata ao ouro e realmente já está na cotação como a principal, é 3.10. Então, China feminino, Estados Unidos e Brasil feminino. O Brasil era um time sempre cotado para ficar entre os top e dava aquela pipocada que, olha, era triste. Olha, a cada 4 anos era um sofrimento torcer para as meninas. Iam super bem num jogo importante, num time que elas já tinham ganho em algum momento, no Mundial ou na própria Olimpíada. Dominava o jogo, mas chegava uma hora, dava um branco e perdia. Até o dia que ganhou. Ganhou ouro, foi campeã, tirou um trauma que, olha, marcou muitas gerações de vôlei.
Lembra que a primeira medalha foi bronze, né? Foi bronze, isso. Foi absurdo, né?
Uhum.
E é o seguinte, né? Esses dois aí, sempre, né? Os esportes coletivos, o Brasil tem.
Nós temos que acompanhar, torcer, porque é muito bom de assistir e pra apostar. Já tem odds na Bodog aqui, já dá pra apostar. É claro que não precisa apostar agora antes sem estudar, né? Sem recorrer a algum amigo Tipo, tem, é, quem
lembrando
entende.
Que na hora que der a primeira rodada, já as odds já vão
dar uma chacoalhadinha. Então vale a pena ficar de olho, porque o mercado que vai ter dinheiro vai lembrar pra apostar assim.
É, outro que eu lembrei agora é o vôlei de praia, né?
O Brasil é muito bom, bem lembrado. É, o Brasil é muito bom em vôlei de praia, levou muitas medalhas já no masculino e feminino. E nesse ano, sabe, eu tô por fora de quem vai para outros países, mas no Brasil eu vou te falar que quem tá representando a gente com chances, tá? É, vamos lá, vôlei de praia. Aqui são duplas, no feminino é a Agatha e a Duda. É, ela ficou em quarto lugar no circuito mundial. É, e medalha de prata no Finals, que deve ser um torneio importante, torneio mais importante que teve em 2019. E é a dupla mais regular do mundo nesse ano de 2021. Foi pro pódio em 4 das 6 etapas disputadas nesse ano de 2021. Levou um título, uma prata e 2 bronzes. Ou seja, Agatha e Duda. Podem anotar aí, dupla feminina no vôlei de praia. Elas jogam de óculos escuros mesmo de noite. É, porque tem refletor, né? E no masculino... Oi?
Uhum, no masculino.
O Alisson e o Álvaro, tá? Eu também não conheço esses camaradas.
É... Não, mas o Alisson acho que foi já, né? Um campeão mundial também.
É, a dupla ficou em terceiro lugar no Mundial de 2019. É, nessa temporada teve altos e baixos no Mundial e tal. Nas 7 etapas desse ano... Conseguiu só um bronze em Cancún.
Mas tem tradição, né? Tem tradição.
O país tem, os caras podem crescer aí porque estão carregando um histórico pesado, né? É, o pessoal que puxou muita medalha para o Brasil, né? É, na Rússia ganharam do time da casa, que eram campeões mundiais. Ou seja, estão um pouquinho abaixo, eu acho, da Agatha e da Duda, mas tem chance. E outra dupla feminina, que sabe que já aconteceu de final entre duas duplas brasileiras, se não me engano, né?
Sim, teve o primeiro e segundo lugar. É. Prata e bronze no Brasil, né?
É. Agora, a segunda dupla feminina é a Ana Patrícia e Rebeca. É uma dupla que terminou em terceiro lugar no circuito mundial de 2019, manteve bem em 2020 e conquistou 4 etapas da competição brasileira. Porque aqui não tem que comparar o nível, né? Mas que derrotou uma dupla forte também aqui, que é a Bárbara e Carol, na decisão. É, no circuito mundial não conseguiu grandes resultados, então está abaixo das outras companheiras, a Agatha e a Duda. Mas enfim, como sempre, o Brasil é forte nessa modalidade, vale a pena ficar de olho. Mas você está esquecendo de um olhar muito importante, que nós somos favorito aí, Bruno.
Uma modalidade?
É.
Tá falando surf?
Opa, mandou bem, surf. Então, o Brasil, esse ano... Como não vai competir em casa, não vai ter aquela injeção braba de dinheiro que teve na Olimpíada de 2016, apesar que, na minha opinião, foi um troço lá que construíram um monte de coisa, gastaram um monte de dinheiro para estrutura, que tá tudo parado, né, cara? Eu escutei uma entrevista num podcast esses dias de um cara que foi treinador de atletismo e vai de novo como treinador de atletismo pro Brasil, né? O cara falou que, por exemplo, até hoje, 2021, 5 anos depois, existem cerca de 17 almofadões para salto em altura que estão num depósito do Rio de Janeiro, que não foram liberados para o resto do país por questões burocráticas ou de falta de planejamento. E o pessoal precisa desses colchões que são oficiais, né, de Olimpíada. Então, mofando.
Eles tiveram lá umas tretas, né? E aí até o cara...
Corrupção, do... o gestor do Comitê Olímpico, que era o cara do vôlei, né?
Sim.
Nusman, acho, né?
É, Nusman.
É,
e aí qualquer coisa que tem ali já é tipo prova, né?
É, complicado, né? Mas você falou do surf. Em 2016 não tinha o surf. Então pra Tóquio foram incluídas skate, surf e karatê. E essas três modalidades o Brasil é bom pra caramba a nível mundial. Então talvez com menos investimento que 2016 a gente consiga mais medalhas. Interessante. E no surf, quem que é o bom do Brasil?
Tem dois, né? Que é o Medina, né? Uhum. E bicampeão mundial. E tem o Ítalo, né? O Ítalo Ferreira, não é isso?
Uhum. E por que que o Medina é bom pra caramba? Cara, quando ele tá pegando a filha do Luiz Brunet.
Eita, esse é o cara, então. É, então não precisa de medalha.
Ou a Yasmin Bonita pegando ele. É, não vamos ser machistas, né? Porque ela pode ter um gosto melhor.
Então os dois já estão se medalhando. Os dois já estão botando coroa de louro em, né? Louro de, né? De, em cada um já.
É, então, né? Mas tem mais gente aí no surf, né? Eu conheci de nome o Gabriel, mas é o Ítalo Ferreira. O Medina é bem conhecido, né? Foi campeão mundial tudo, mas o Ítalo foi campeão mundial de surf em 2019, medalha de ouro no ISA Games, competição do Japão, que simulou, né, o torneio olímpico, hein? Sim, ele é o segundo no ranking em 2021.
É só dois por vaga, né? No surf, que eu sabia, né? Entendeu? E aí tem o Felipe Toledo. O Felipe foi terceiro colocado, ele... Na etapa do Mundial, né, pra poder... Também seria outro forte candidato também.
Uhum. Felipe Toledo. E no feminino tem a Tatiana Weston Webb, que foi quinta colocada no ranking mundial entre os classificados para as Olimpíadas de Tóquio 2019. Foi essa classificatória. E vem bem aí em 2021. Vamos torcer por ela também. Então tem três nomes que eu selecionei aqui no surf.
E tá estreando, né? Não tá estreando o surf?
Isso, que eu falei. É novidade. Já que eu cantei a bola, né, que é surf, skate e karatê. Bom, o karatê, assim como o taekwondo, eu até hoje lembro da Natália Falavinha ganhando uma medalha e ficando louca de feliz e comemorando. Foi um esporte que o Brasil sempre tinha chance e estava com dificuldade de conseguir medalha. Então agora vem karatê, que nós somos fortes no judô, né? Tem modalidade que o Brasil sempre vai ganhar medalha, que é judô, natação, vela, vela, né? Que tem o Roberto Scheidt e companhia, e a família Grael e tal, né?
Meninas, né? Também. A Martina Grael, né?
Isso. Agora, nesse ano, vamos falar do skate. Já passou muito na TV aí que uma das favoritas a puxar pro Brasil medalha é uma garotinha aí que tem, sei lá, 12, 13 anos, né? Que é a Raíssa Leal. Tem 12 anos, é a mais nova da delegação e tem chance de medalha de ouro. Mas não é só ela, tem a Pamela Rosa e a Letícia Buffoni. A Letícia é a veterana, com 27 anos. A Pamela tem 21.
Parece que elas estão entre as quatro, né?
Sim, elas estão top aí do circuito mundial, né? Então, muito esperança nossa, elas podem puxar medalhinhas pra gente. Eu sei que a gente fica muito entusiasmado e tal, mas tem gente boa também. Tanto que nas odds elas não estão como a melhor. Tem uma japonesa aí pra modalidade street, skate de rua lá, essas manobras e tal. Enfim, eu não sou expert nisso, mas...
Postar no Brasil já tem um valorzinho.
É, tem que ficar de olho que vale a pena. Do karatê, eu não sei quem vai representar bem a gente, mas historicamente nós somos fera no karatê. Agora, eu também dei alguma dica aqui do judô. Vamos ver aqui quem que vai pro judô. Mayara Aguiar. Ela foi bronze no Mundial de Judô de 2019. Teve uma cirurgia em 2020, mas ficou sem competir até o mês passado. Não sei não, hein?
O nome dela é Mayra, né? É Mayra.
Mayra Aguiar. Essa me preocupa. Ela ficou sem competir até mês passado.
Eu acho que ela vai chegar bem no...
Tomara, um cara torcida, mas era muito forte no ranking, tudo, mas teve um probleminha de saúde. Outro cara importante aqui do judô é o Rafael Silva, que é a principal esperança do judô masculino. Ele foi bronze nas duas últimas Olimpíadas, ou seja, o cara teve pertinho, sentiu o gosto. Então, tá ali na vez dele, né? Ele ficou em quinto colocado nos últimos dois mundiais, que também não é pouca coisa, não.
Engraçado, chega forte. Né, que o judô tem dois bronzes, né? Tem dois bronzes.
Na última Olimpíada?
Não, são dois bronzes.
Sim. Não tem disputa do terceiro e quarto. Os dois chegam iguais.
Tem o terceiro, não, tem o terceiro, que é o cara que perde pro segundo, e tem o da repescagem, que também ganha terceiro lugar.
Ah, ele dá a volta por trás, entendi.
Então ele vai dar a volta por trás, ele só vai perder pros primeiros e segundo também.
Entendi.
No chaveamento.
Entendi.
Então ele é o campeão dos caras em terceiro lugar. E o outro é o perdedor do segundo, entende?
Entendi.
Então são dois, dois bronze.
Ele é o cara da dupla eliminação. Você elimina isso, depois de duas. A chave dupla. Ok. Tá. E tem a Maria Suellen também, na categoria feminina. Ela foi quinta colocada nos campeonatos mundiais de 18 e 19. Quinto lugar para mundial, né, cara? É sempre bom. E vamos torcer então, porque nós temos três nomes aqui já: Rafael, a Maria Suellen e a Mayra, que está voltando de lesão. Eu falei do agora judô. Oi?
Não, legal. Você vai falar de mais alguma? Você vai lembrar?
Tem, claro. Você tá esquecendo do futebol, do Neymar.
Eu ia falar, eu ia perguntar. E aí, o futebol vai chegar firme?
Cara,
ou
não tem como não ser. Assim como o futebol em Copa do Mundo, o Brasil tá sempre indo dos favoritos. Olimpíadas não pode ser diferente, cara. Agora, o quanto que eles são favoritos? Isso é alguma coisa que não é fácil medir, né? Eu certamente coloco eles como top 3, com certeza. Eu não consigo pôr a Alemanha na frente. Enfim, sim, ninguém ali.
Até porque tem outros países mais tradicionais na Olimpíada, né?
Como assim?
Tipo, alguns países africanos são muito tradicionais nas
Olimpíadas. Que vão mesmo. Nós queremos fora já pra Nigéria, essas coisas. Assim, né?
Sim, e eles são fortes. Eles vêm sempre fortes, né?
Uhum.
E eu acho que também com a medalha de ouro da última Olimpíada, eles não vêm com toda essa bola, não, né? Por exemplo, parece que a estrela do Brasil é o Daniel Alves, né?
Sim, ele foi convocado para ser o cara que passa experiência.
Estrela veterana, né?
São três vagas para o pessoal de adultos, né? Enfim, então é uma seleção diferente dessa que está jogando aí as eliminatórias ou a Copa América, né? É outra pegada. O pessoal realmente é sub-23, a maioria tem três só que são veteranos. E o cara mais velho aí que chamaram foi o Daniel Alves. Então, o Brasil tá assim, disputando primeiro lugar sempre que pisa num campo de futebol em qualquer campeonato mundial. E não vai ser diferente. Se vai levar ou não, cara, é um campeonato bem tenso, bem nervoso. E mais uma dica pro apostador aqui: rola muita aposta, tem muito limite, muito mercado. Mas, pela minha experiência, gente, não adianta se empolgar. O Brasil tem que ganhar, o Brasil vai ganhar, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Gente, é um sofrimento. Eu lembro que teve um jogo Brasil-Iraque, rapaz do céu. Foi 0-0, eu acho. Como quebrou de banca? Porque abriu menos 1,5, menos 1,25, menos 1, menos. Bateu até menos 0,25 pro Brasil e nada, foi 0-0. Foi de quebrar, que muita gente quebrou. Eu perdi o rosto.
Na verdade, assim, é um outro clima, né? Os caras vão ficar junto.
O Iraque jogou bem pra caramba, cara. Não mereceram perder mesmo, ficaram defendendo com a vida.
O Olímpico muda o processo.
Sim,
muda,
sim, exatamente. Então, cuidado com essa de tem que ganhar. Não é assim, cara. Eu acho que a Alemanha perdeu pro... Não, isso foi na Copa do Mundo. Mas o feminino também dava como certo a Alemanha ganhar de um país asiático. Não sei se era Coreia ou Japão. Cara, perdeu, cara. Também a odd, assim, do time oriental ganhar era mais de 10, mas ganhou. E quebrou muita gente.
O time feminino tá meio que pedalando pra tentar, né, um reconhecimento.
Nós temos uma treinadora que já foi campeã aí com os Estados Unidos, né? A Pia, que é sueca, né, se eu não me engano. E ela é expert nisso aí. E ela criou uma reformulação na equipe, né? Claro, tem que dar chance pras mais novas, tudo. E levou a Marta de novo. A Marta foi uma surpresa. Nem a Marta sabia se ia ou não, porque ela já participou de 4 ou 5, sei lá. Uhum. Acho que essa é a quinta, não sei, né? Já foram 4, essa é a quinta. Então são 20 anos já de Olimpíadas. É um troço impressionante, né? Mas ela certamente ajuda em campo e fora do campo também. Então o Brasil, eu gosto do Brasil feminino indo como zebra mesmo, sabe? Sempre coloco o Brasil como top 5, top 6, me preocupa. Ou top 4 ainda. Me preocupo, prefiro ela chegando de mansinho. Mas elas não são top 3 mesmo, tem Estados Unidos, o Japão, China, enfim, tem vários países, Alemanha, se não me engano, a Inglaterra, França, Espanha, tem muitos times bons, Holanda, femininos, Canadá, Austrália, é muito forte a competição feminina no futebol. O Brasil não está favorito nem um pouco, nem top 3, mas vale a pena acompanhar para apostar. São jogos emocionantes e tensos. Costuma ser interessante pegar handicap positivo no futebol, tanto masculino como feminino, pelo fator tremedeira. Dá uma tremedeira em todo mundo por lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante.
Deixa eu perguntar uma coisa com um apostador.
Sim.
Eu sinto sempre que Olimpíadas rola aquele negócio de zebras, entendeu?
Sim, bastante.
Né, bastante zebras.
Esporte coletivo.
Então é legal ver qual é a postura, né, dos países, acompanhar os noticiários, né, das modalidades que parecem as ordens mais equilibradas, né, tipo mais gordinhas, se vale a pena, para procurar justamente um valor aí, né?
Buscar o país que tem ordem alta. Para passar de fase, passar de grupo, ser campeão tal, e fazendo ajustes aí para quem trabalha como trader, né? Uhum. Você aposta para o time ser campeão no modo de alta. Você sabe que ele não vai ganhar, mas conforme ele vai passando de fase adiante, você já fecha a tua posição ganhando 100% das vezes do valor investido. Isso é interessante. Ou mesmo para o punter, ele faz apostas em outros para poder compensar o time que tá indo pra frente. Mas como trader é mais fácil fazer esse fechamento, digamos, da aposta, né? Mas é básico de qualquer apostador acompanhar a competição. É nos bons tempos.
É legal não entrar numa aposta de um esporte que você desconhece, né? Porque às vezes um mercado. O mercado de live, né? Eu olhar aqui, meu Deus, eu não entendo nada de tênis, né? Sabe, absolutamente
isso, você tá olhando o jogo, esse cara tá jogando bem, mas você não sabe o nome dos caras, o histórico dele, a motivação, o tipo de quadra, é melhor não apostar mesmo.
É que nem o meu tio ali, olhou assim, meu Deus, quanto é que tá o jogo? Ah, tá 40-0, ih, não perde mais.
É, as Olimpíadas é o seguinte, né, nos bons tempos que eu não tinha tanta ocupação de horas dos meus poucos minutos que me sobram livres nos dias, quando eu era bem mais novo. Cara, eu parava com tudo. Em Copa do Mundo, eu assistia todos os jogos. E nas Olimpíadas, quando eu era garoto, cara, fora ir pra escola, era o dia inteiro grudado na TV.
Pela Band.
Tudo, com papel e caneta, anotando o resultado, nomes que eu torcia. Eu pesquisava antes quem eu achava que eu tinha que acompanhar pra torcer. E ficava vendo que se eles estavam indo pra frente ou não. Mas só pra torcer mesmo, como se fosse apostando mentalmente, né? Porque naquela época eu não imaginava apostar.
Na Mauri Júnior e na Band ainda.
Na Band, com certeza, cara. Na Band.
Era o canal da Olimpíada.
É, super legal. Então, eu vou falar mais de alguns esportes, tá? E coisas interessantes aqui. Vamos lá. Esgrima, nós temos uma brasileira que tem chance, porque ela foi campeã mundial. Chama-se Nathalie Mollhausen. Desconfio que ela é estrangeira, mas naturalizada, ou dupla nacionalidade, mas representa o Brasil. A Nathalie Mollhausen, ó, esgrima, tem alguém que pode puxar a medalha. O boxe do Brasil, eu sempre torço também, mas puta, é difícil, cara. É fogo. Uma pergunta técnica, Bruno. Para que servem as luvas de boxe na competição de boxe?
Para não quebrar as mãos do...
Eu achava que era pra não machucar o rosto, mas é pra não machucar a mão dos caras, olha que loucura.
Professor de física, irmão, opa.
Peguei toda o cara errado, né? O cara errado nessa.
Isso, porque se o cara acertar a cabeça do cara, a mão quebra.
Então, o Brasil ganhou 3 medalhas em Londres em 2012 e um ouro no Rio. No Japão, nós temos a campeã mundial, chama-se Beatriz Ferreira. Ela é a nossa principal esperança de medalha. Então, anote o nome no boxe, Beatriz Ferreira. Além dela, tem outros nomes que vão competir, né? Tem algumas chances, como o Jusilien Romeu, Keno Marley e o Anderson Oliveira. Olha como os caras têm nome brabo, bicho. Vamos lá. Luciellen Romeu. Não sei se é homem ou mulher, agora me pegaram. Keno Marley e o Anderson Oliveira. Olha, nome de campeão, gente. E o Herbert Conceição dizem que tem boas chances de chegar bem, apesar de não serem favoritos. Então vamos ficar de olho também no boxe, principalmente na Beatriz Ferreira, campeã mundial da categoria até 60 quilos. É interessante. Canoagem, nós temos aqui um cara chamado Isaquias, não é?
Ele
não é Isaías, mas é Isaquias Queiroz.
Já foi medalhista, né?
O Isaquias, ele foi campeão mundial de 1000 metros em 2019, e foi bronze também, enfim. E velocidade, o cara é bom em canoagem, velocidade.
É aquele, É aquele que fazia canoagem no Pantanal, né? Alguma coisa assim.
Acho que eu vi essa matéria, sim.
Eles descobriram ele, daí o cara saiu do Pantanal do zero pra ir pra Hungria, por exemplo, ano passado.
Legal. E no feminino, ela faz a canoagem slalom, que é muito maneiro de assistir, né? Tem que ficar indo e voltando, desviando os obstáculos, é uma loucura. E alguns
é rápido. Descida, né?
Nossa, fica muito tenso, pensa que eles vão se afogar e vira negócio, nossa, tenso. Mas a Ana Sátila é a nossa representante no slalom da canoagem. Bom, outra competição que é muito legal de ver é a ginástica artística, que antes era ginástica olímpica e mudou para artística, eu acho, agora, né?
Uhum.
E a ginástica, que é com bolinhas e coisas que pulam lá, eu não sei o nome direito, também é legal de assistir. E o Brasil já teve equipes boas, tudo, mas nesse ano não sei se o time vai ser forte. Mas a ginástica artística tem o Arthur Zanetti. Esse cara parece que tá, sei lá, faz 20 anos competindo. Ele é argola, né? O Arthur Zanetti é argola, exatamente. E também tem o Arthur Nori, não sei como é que fala, que é campeão mundial da barra fixa. Olha aí, o Zanetti e o Arthur Nori, campeão mundial. E a Flávia Saraiva, que é finalista no solo trave individual. Legal, né? Flávia...
Já são veteranos, né?
Mas ultimamente a idade... Antes era meninas de 8 a 14 anos, a 13, né? 12. Agora, por exemplo, a Simone Biles, que tinha parado de competir e tal, chegou o máximo na competição americana, voltou agora, com mais de 20 anos de idade, se não me engano, e continua muito forte. Não sei se a parte competitiva dela, como é que tá, mas eu sei que ela vai competir. Por falar em lenda, vocês conhecem alguém na natação que tem os 10 primeiros melhores tempos de um tipo de corrida, do outro, do outro, do outro, do outro? Sabe o nome de quem tem isso?
Natação? Natação?
É. Isso.
O Michael, não sei o quê?
Não, que vai competir agora, cara.
O Phelps,
Foi antigamente, né?
Ah, eu não sei o nome dele, do pessoal de natação agora. Quem é?
Tá, mas é um americano chamado Cat Ledeck. Ela chegou para competir em Londres, 2012, aos 15. Bem pirralha, né? Saiu da escola, treinou e tal, não sei o quê. Aí o técnico perguntou para ela esse ano, que era antes do ciclo das Olimpíadas, né? Qual o plano para esse ano? Ela, não sei, menor ideia. Vamos tentar botar um plano de chegar no pico da tua forma nas eliminatórias para Olimpíadas? Olimpíadas? Você tá louco? Não, vamos ver, tentar fazer um tempo bom e tal. Rapaz do céu, ela chegou, classificou, chegou na prova final e ganhou, assim, com uma margem boa, sabe, aos 15. E de lá pra cá, rapaz, a mulher destrói. E ela é bem famosa, assim, porque ela ganha e fica sorrindo muito, assim, sabe? Ela tem um sorriso alegre, assim, feliz, né? Que é cativante e marcante. Então, todo mundo, assim, quando você bateu o olho numa loirinha americana, assim, puxando ouro sem parar, é a Cat Ledeck. Ela é uma lenda na natação.
Já é lenda.
Desde 2012. Só que são 8 anos, né? Ela deve ter 23 para 24. Só que ele ganhou tanta coisa, já tanto título, que você... Pra onde é que vai parar, né? Será que tá desmotivada? Tá no ciclo final da carreira? Mas é a Cat Ledeck que tem que acompanhar. Essa, eu não vou perder prova dela.
É a quem todo mundo quer bater, né?
É isso? Eu tô falando aqui porque eu, até onde eu li, ela iria competir, mas nunca se sabe, né? Enfim. A ginástica, eu falei da Simone Biles, né? O Biles, não sei como é que se chama. É importante também. Bom, o Brasil, deixa eu só passar se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui, porque o Roberto Scheidt compete, tá? O cara que é o craque da vela. E do hipismo. O hipismo sempre tem uma chancezinha ali e tal. E quem voltou a competir pelo Brasil é o Rodrigo. O Rodrigo é gente, o Rodrigo é pessoa. Rodrigo Pessoa, tá? De volta com o seu cavalo chamado Carlitos Way. O conjunto. Rodrigo Pessoa e Carlitos Way vai disputar a medalha pra gente. E também tem dois caras que eu conheço de nome, que é o Ping Pong, o famoso tênis de mesa brasileiro, que eu adoro assistir, cara. Eu, por mim, ficava vendo horas e horas de tênis de mesa nas Olimpíadas, que ele é muito bacana, muito competitivo. Apesar que tem chinês em tudo que país, né? Enfim. E no Brasil é o Hugo Calderano e o Gustavo Tsuboi, que são craques aí do tênis de mesa. Eu vou torcer muito para eles, pra dupla, individual, com que eles competirem, vai ser bem legal de ver. E no tênis, que nós comentamos, tem brasileiro. Tem o Thiago Monteiro, Bruno Soares, Marcelo Melo e o João Menezes. São caras aí conhecidos do circuito mundial e vão disputar individual o João Menezes e o Thiago Monteiro, e nas duplas o Marcelo Melo e o Bruno Soares, que são muito fortes, viu? Nas duplas.
Dupla sempre dá muito bem, né? No Brasil sempre.
Exatamente, exatamente. Então tem a ginástica artística e a ginástica rítmica, tá?
Tem outras duplas boas aqui que se tivesse, e é o Brasil ia tirar primeiro, segundo e terceiro era truco, né, cara?
truco é bom, né?
Truco, pô, o pessoal aqui é bom, cara.
Pra não falar que não tem nenhum nome conhecido, tá? Na natação, o brasileiro Bruno Fratos, que é o teu xará, o Bruno, ele foi vice-campeão mundial dos 50 livres. O Brasil tem a tradição, né? De nadar rapidinho, né?
Por causa da fratulência dele, né?
Ele tem uma explosão muito boa, né? Largada, né? Ele sai fedendo velocidade, né?
Tá queimando, pô, tá queimando.
Coitado, um competidor sério. Agora nós estamos aqui zoando sobre o sobrenome do cara. Você não é mole, né, cara?
Eu não resisti.
É mais forte, né, do que o Bom Senso. Mas o cara é fera, o Bruno Fratos. Quando você vê a cara dele, você fala, já vi esse cara nadando, ele é bom pra caramba. Então olho nele aí que esse cara é bom, e a prova rápida, né? E tem também uma brasileira que vai competir na maratona aquática. Meu Deus, é 10 km nadando, cara. Em mar aberto, águas abertas. Ela foi quinta colocada no último mundial, né? Ela é forte. É Ana Marcela Cunha. Então ela vai competir na maratona. Ficar de olho. Então, cara, estamos fechando aí. Eu vou falar rapidinho aqui. Levantamento de peso, Fernando Reis. Vai ter um carinha também aqui perdido no levantamento de peso. Atletismo, cara, eu sempre torço pro Brasil 4%. Pra mim é a prova clássica brasileiro. Vai na raça, na vontade. E eu vou estar acompanhando.
Mas isso é capaz de abrir odds pra isso também? Pra levantamento de peso, atletismo?
Cara, atletismo, as provas de corrida tendem, cara, a abrir. Os 100 metros rasos, principalmente. Agora, peso, eu já não sei. Aí tem que ser um mercado bem específico. Não tenho ideia. Mas 100 metros rasos, talvez abra, cara. Tá conjunto.
Entendi.
Tem alguma chance, sim.
Não, eu estou procurando aqui, a maioria é aqui, né? Vai ficar entre um pouco de natação, tênis, futebol, atletismo, uma coisa, né? A Betfair anunciou, né?
Sim.
Que vai abrir essa. Mas, assim, vôlei, surf, né?
Então, eu recomendo nesse momento que você preste atenção nas casas mais conhecidas, claro, né? A Bet365, Pinnacle, Bulldog já abriu odds, Betfair. A Sportbet costuma ser muito boa em mercados alternativos, em apostas especiais, então fica de olho nela. Enfim, a 188bet. Enfim, o futebol vai ter lá, o basquete, o handball, o vôlei, então vai ter onde apostar, é só a gente acompanhar. Eu acho que a Olimpíada é um prato cheio para a gente encher os olhos e os bolsos, se tudo der certo. Mas aqui que tá, cuidado pra não torrar grana no futebol. Essa é a minha grande dica. Se eu tenho que escolher uma grande dica pra esse podcast, segura a onda no emocional no futebol, porque é ali onde mora o perigo, rapaz do céu. É mais fácil pegar a zebra e o handicap positivo. E muito cuidado naquele all-in que você acha que vai ter que ganhar, mas não é assim, que a Olimpíada, o buraco é mais baixo.
Perfeito. Acho que fechamos então, né, amigão?
Maravilha, agora é só curtir. Começa a data. Esse programa está saindo dia 8 de julho, a data oficial das provas. É que algumas começam antes, né? A data é de 23 de julho e vai até 8 de agosto. É importante falar dessa data, Bruno, porque as grandes ligas europeias pararam um pouco antes por causa da Eurocopa, eliminatórias, não sei o que, tal, férias. E também porque tem Olimpíada. Tem atletas, enfim, para não bater calendário. Então, quando acabar a Olimpíada dia 8 de agosto, começa a Europa. Vai ter uma liga grande que começa dia 8 e a maioria começa dia 14 de agosto, a temporada europeia, segundo semestre.
Não, mas é rápida, tá? É bem rápida.
Sim. São pouco mais que 2 semanas das Olimpíadas, passa rapidinho mesmo, são uns 20 dias, né? É, quase 20 dias, passa muito rápido. Então, e daqui até lá são também, para abertura, que aliás, a abertura é algo imperdível, um dos grandes momentos da humanidade, fazendo algo em conjunto, em harmonia, né? Em vez de fazer cagada juntos, eles fazem alguma coisa bacana.
É
muito legal a Olimpíada, vai ser dia 23. Algumas modalidades para encaixar melhor o calendário de provas começa um pouco antes. Acho que o futebol feminino começa antes, algumas coisas assim. Então, vamos estar junto acompanhando, né, Bruno?
Vamos. Qualquer coisa a gente faz um especial no meio.
Beleza, né? Combinado.
Fechou? Valeu, amigão.
Valeu, gente. Obrigado pela audiência.
Até. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.